Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos ouvintes Ecos da Liberdade. Com este fundo musical animado, desejo que Deus também lhe anime, que você possa estar sorrindo, mesmo talvez em meio às tribulações, que você possa sentir ânimo, sentir o desejo de realmente estar feliz na presença do Senhor através deste programa. Desejo que Deus lhe encontre, seja na sua felicidade, seja na sua tristeza, e lhe proporcione uma alegria de viver com o Senhor. Aquilo que nós vamos falar hoje nos traz uma reflexão de como isso pode acontecer, de que maneira podemos ter alegria, paz e esperança em meio às dificuldades da nossa vida. A chave para isso é a oração, é nós nos comunicarmos com nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e obtermos através da nossa fé a certeza de que Ele fará o melhor para nós. Oração foi o tema de um dos programas passados, onde fiz uma introdução falando sobre os dois primeiros degraus da oração. O primeiro seria aquele onde nós chegamos para Deus apenas com o pedido: dai-me, Deus me dê, Deus eu quero. O segundo seria aquele passo mais avançado na fé, onde a gente não só pede uma necessidade por uma enfermidade ou talvez uma questão financeira, mas onde a gente também pede perdão a Deus por reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Quais seriam então os próximos passos dos degraus da oração? Quais seriam os próximos estágios da nossa vida de oração, onde a gente deve crescer e orar de uma maneira ainda mais profunda do que apenas dizer: Deus me dá, Deus me perdoa? Será que devemos parar nesses dois pontos? Eu vejo, à luz da Bíblia, alguns pontos onde a oração realmente cresceu e fez com que homens da Bíblia crescessem por orar de maneira mais inteligente, mais bíblica e mais profunda em sua espiritualidade. Vamos aprender isso hoje, o terceiro e o quarto passo a respeito da oração. Antes disso, vamos ouvir uma música também muito linda do quarteto Gilead a respeito do tema.
Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar.
resposta logo vai chegar.
Pois a oração é a chave da vitória.
Quando eu oro,
logo o céu se abre.
Quando eu oro,
a terra estremece.
Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.
Sim.
Quando eu oro,
tempestade abala.
Quando eu oro,
o inimigo cala.
Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar.
Pois a oração é a chave da vitória.
Pois a oração é a chave da vitória.
Quero aqui partir do ponto de vista de que você já tenha aprendido os dois primeiros degraus da oração, as duas primeiras lições sobre a oração, que é a fase inicial, normalmente, de alguém que se torna cristão, que é o primeiro ponto onde você chega pedindo a Deus, depois onde você pede, então, perdão a Deus, já é uma oração a um nível espiritual, e então você parte para um avanço na sua fé, no seu relacionamento com Deus, que é o terceiro degrau da oração. Esse degrau quero chamar de Deus, ensina-me. É aquela oração onde nós pedimos que Deus nos mostre o caminho. Salmo 25, versículo 4 e 5 diz assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Observe aqui que o salmista já fala: o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor já me salvou, o Senhor é aquele que me resgata. Agora, por favor, não me deixe voltar para a lama da sujeira do pecado. Eu não quero mais cometer os mesmos erros, o mesmo pecado, e é por isso então que eu chego a Deus a um nível ainda mais elevado na minha oração, onde eu não peço somente o perdão, mas eu peço: Deus, me ensina-me a viver de maneira que não volte a cometer os mesmos pecados. É nesse momento da nossa vida em que se amplia ainda mais a fome e a sede pela palavra de Deus, porque nós queremos absorver dela justamente o ensina-me. Deus não nos vai ensinar tudo através da oração direta, mas sim através da oração conectada com a sua palavra. Você abre a sua Bíblia, faz o seu devocional, leia a palavra do Senhor, Ele toca o seu coração e você fala com Ele: agora, Senhor, ajude-me a colocar isso em prática. Ele também clareia a sua visão ao ler a Bíblia. Quando você está com o coração aberto realmente para aprender, quando você não lê a Bíblia, por exemplo, com os olhos de quem quer encontrar um versículo para a esposa, para o filho, para o patrão, alguma coisa que se encaixe na vida do seu inimigo que precisa ouvir uma repreensão, essas são formas um tanto tolas da gente ler a Bíblia, procurando apenas corrigir os outros. Nós precisamos primeiramente, e isso serve especialmente para mim como pastor, abrir a Bíblia e dizer ao Senhor de coração cheio e de boca cheia: Deus, ensina-me a mim primeiramente, eu preciso aprender, mostra-me o caminho. É um nível de oração onde nós estamos mais próximos do Pai. É como se a boca de Deus estivesse pertinho do nosso ouvido, dizendo: é assim que você vai viver, meu filho. E como é maravilhoso quando a gente começa a aprender a viver da maneira que Deus deseja. Não somente para agradar a Deus. Deixe-me dizer isso aqui. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o objetivo de Deus não é apenas que a gente o agrade, mas também de que nós tenhamos uma vida em abundância. Os mandamentos do Senhor não são apenas para satisfazer a vontade dele vendo a gente viver como ele quer, mas sim para satisfazer a vontade de Deus em ver-nos viver feliz. Quando nós começamos a aprender as coisas básicas do cristianismo, como por exemplo o perdão, no segundo degrau da oração você orou para que Deus te perdoasse. No terceiro, você pede que ele te ensine a perdoar os outros. Isso é quase que uma exigência de Deus. de que você perdoe outros também por você ter sido perdoado, lhe pergunto: para o bem de quem você deve perdoar aquele que te magoou? Para o bem do outro? Pode ter certeza que não. Deus está visando primeiramente o seu próprio bem. Pare de tomar o veneno da mágoa. Pare de tomar este cálice do orgulho, do ódio contra outra pessoa. Agora aprenda. Suba um degrau na sua oração onde você pediu perdão para si mesmo. Suba e aprenda do Senhor agora a perdoar o outro. É um degrau maravilhoso onde Deus, como aquele pai... Imagine ou relembre quando você talvez aprendeu a andar de bicicleta e no início o seu pai lhe acompanhava do lado. Ele ajudava a manter o equilíbrio da bicicleta, segurando no banco de trás sem que você o percebesse. Ele ia correndo do seu lado enquanto você pedalava e quando a bicicleta pendia para um dos lados, a sua mão carinhosa o puxava de volta. Esse é o momento onde a gente começa a caminhar com a presença de Deus em nossa vida e aonde nossas orações se elevam para esse estágio onde a gente fala assim: Pai, segura a bicicleta, segura a minha vida. Quando estou caindo, me puxa de volta. Faça-me manter o equilíbrio na minha vida. Ensina-me. Esse é um estágio onde você vai procurar a igreja. Você vai querer ouvir a palavra do Senhor. Automaticamente, se você está nesse degrau da oração, você não vai querer ficar em casa no domingo. Você vai querer ligar o programa de rádio. Você vai querer ir à igreja, pois você tem fome e sede da palavra do Senhor que segura o equilíbrio e te ensina a pedalar de maneira agradável nessa vida. Ele vai te ensinar a não mentir mais, aquelas palavras que saíam feias da sua boca, mentiras, palavrões. Você pediu no segundo degrau que ele lhe perdoasse? Tudo bem, mas suba para o terceiro e peça que ele lhe ajude a colocar um filtro na sua boca para que isso não se repita mais. E para que dia após dia você consiga aprender cada vez mais a colocar o bom hábito de uma fala mais polida, mais saudável, mais abençoadora para quem estiver perto de ti. Agora, depois que você chegou nesse ponto, quando você chegou nesse degrau, é quase que automático que você vai ganhar um sentimento de querer levar isso a outras pessoas. E o último degrau eu quero chamar de Deus usa-me. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz o seguinte: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O quarto e último degrau da oração é aquele onde a gente aprendeu a viver de maneira tão esplêndida. Recebeu do Senhor a direção, e claro que sempre vai continuar aprendendo, mas percebe já que é tão bom viver segundo os seus ensinamentos, que automaticamente, você que conheceu, aprendeu o caminho que leva para a salvação, automaticamente o seu coração vai apontar para este quarto estágio da oração, onde você diz: Deus, agora eu quero levar essa mesma mensagem para outras pessoas. Eu não posso permanecer com ela guardada para mim. Ela não é segredo. A mensagem, ela deve ser divulgada. E você vai começar a encontrar paz quando você começar a colocar isso em prática na sua vida. E vai levar adiante esta mensagem da salvação. Você não vai se importar com cor. Você não vai se importar com a origem das pessoas. Você vai se importar com a salvação delas e de que elas tenham a mesma oportunidade de conhecer a salvação de graça e merecidamente, assim como você conheceu. Se você orar o Pai Nosso, você vai perceber que o Pai Nosso já é uma oração que não está focada só para si mesmo. Ela já começa dizendo: Pai Nosso. Não o meu Pai, não o meu Deus, não o meu Jesus que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu só para mim. Não. O Pai que é nosso. Você já vai orar o Pai Nosso pensando nos outros e de que maneira talvez Deus queira usar você para abençoar os outros. Mateus 6,11 diz na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Neste último estágio da oração, você vai aprender que não é só você que precisa do pão. Você não vai estar preocupado só com a fome sobre a sua mesa. Você vai começar a orar e interceder pelo pão de todos nós. Eu desejo que nós, como igreja brasileira, não sejamos uma igreja que mantém todo o povo lá naquele Deus daime. Eu vejo muita propaganda nesse sentido hoje. Venha e você receberá, venha e Deus vai te dar. Às vezes o que Deus quer nem é te dar tanta coisa para que talvez você se desvie ainda mais dos seus caminhos. Deus quer lhe ensinar, é uma caminhada com Ele. Ele quer te ensinar também a pedir perdão pelos seus erros. O primeiro requisito para ser cristão é o arrependimento. Nós temos que falar sobre isso. É o segundo estágio da oração. Você pode pedir que Ele te dê, você pode pedir por bênção, mas não pare por aí, porque esse primeiro estágio ainda não contém salvação. A salvação vem no segundo degrau da oração, que é quando você pede perdão e se arrepende. Automaticamente você deve passar para o terceiro, pedir que Ele te ensine a viver, e logo em seguida para o quarto, pedir que Ele te use para que essa mensagem seja levada adiante a pessoas que ainda não o conhecem. Pai Celestial, quero te agradecer por esse tempo que nós podemos conversar sobre oração. E eu quero te pedir que esteja ouvindo cada oração neste momento. Ouça as pessoas que têm um clamor por uma necessidade. Ouça aquelas pessoas que pedem por perdão nesse momento, por talvez terem tido um cristianismo tão egoísta voltado para si mesmo. Ouça aquelas pessoas que clamam para que o Senhor lhes ajude a viver, ajude a colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor e ajude-nos também a fazer com que essa mensagem siga adiante e que o Senhor nos use para transmiti-las aos nossos familiares, amigos e o mundo inteiro. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a que os céus estão abertos e ouvir a voz do
deixar o convite para você, rádio ouvinte, entrar em contato conosco, solicitar literatura de evangelismo. Falamos sobre o último ponto, Deus usa-me. Se você gostaria de que Deus lhe usasse dessa maneira de distribuir o evangelho através da literatura, escreva para Ecos da Liberdade, Rua Sergipe, 1250, CEP 85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Ou telefone, fale com a nossa secretária no telefone 3254-1483, prefixo 45, 3254-1483. E ela estará colocando na lista de envios o seu endereço para que você receba a nossa literatura. Visite também o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade, com o pastor Isaí Marcelo Horta.